Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Estamos de volta aqui para a semana 5, é isso, né? Episódio 5 do Mapa da Copa. E eu estou aqui com @mbertoncello, tudo bem?
Tudo bom, Leonardo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos exatamente na metade da primeira fase, da fase de grupos da Copa Libertadores.
E só um time levou os 900 mil dólares.
Só um time tá venceu
com a
boiaca
cheia. Por enquanto, só um. Estamos gravando esse episódio, é verdade, antes do fechamento da terceira rodada.
É.
O Racing pode...
É o único que pode fazer 100%.
E pode também levar esses 900 mil dólares, já que a Comebol, a partir desse ano, está colocando na conta de cada clube, por vitória na fase de grupos, 300 mil dólares, além daquela cota, né? Pelos 6 jogos da primeira fase.
Pra incentivar o pessoal a não jogar pelo empate, sabe?
Mas como
aquele empatezinho, sabe? Ah, é bom o empatezinho.
Um azerinho,
né?
Sofrido,
isso.
Suado, as linhas lá embaixo.
Aí leva o gol nos acréscimos.
Leva o gol nos acréscimos e aí fica chorando. Mas enfim. CR Munari? @CR Munari?
Ele voltou.
Exatamente, é isso aí. Estamos de volta para falar sobre o Boca que ganhou do Colo-Colo, é isso?
O mundo é o Boca. O mundo é o Boca. O mundo é o Boca. Tudo é o Boca. Tudo é o Boca.
Eu esperava menos, hein? É o segundo time com mais pontos.
Exatamente. Não, e o Boca que tá numa bagunça, né? O Boca estreou na Libertadores com o Ibarra, depois teve a troca de treinador, chegou ao Miron, que tem uma boa campanha de Libertadores com o Lanús.
Vice-campeão em 2017.
Vice-campeão em 2017, jogando contra o Grêmio. E foi uma semana, já que a gente está falando de um balanço da semana, e sempre Libertadores está ligada, né, ao que acontece no futebol nacional, foi uma semana que o Boca... No sábado já tinha vencido o Racing por 3-1 no Clássico. Agora vence o Colo-Colo fora, que era o compromisso mais difícil nessa fase de grupos. Então o Boca chega nesta semana, a gente vai ter no domingo um Super Clássico. E o River, que é líder do Campeonato Argentino e tem uma vantagem de 16 pontos para o Boca, ou seja, o Boca não briga pelo título argentino. O momento é todo favorável para o River. E aí a semana de Libertadores ela tem essa vitória do Boca fora contra o Colo-Colo e tem o River levando 5 do Fluminense, que é a maior goleada que o River sofreu fora de casa em Libertadores. E mesmo com essa diferença de 16 pontos, a Libertadores ela é tão forte que a semana meio que virou. O Boca parece que chega em alta pro Superclássico de domingo e o River tendo que provar alguma coisa. Porque não adianta ser líder do Campeonato Argentino, até mesmo campeão argentino, e cair na primeira fase da Libertadores. E hoje o River corre esse risco. O River tem 3 pontos de 9 disputados, perdeu pro Strongest na altitude, vai pegar o Fluminense em casa, esse Fluminense do Diniz, que não vai para Núñez para empatar, né? A gente estava falando sobre o empate. O Fluminense vai lá para ganhar. E se o Fluminense ganha no Monumental de Núñez?
Complica bastante, né?
A semana dos argentinos, assim, o Boca de uma crise enorme, ele se arruma pela Libertadores, embora não vá brigar pelo título argentino. E o River, que vinha no Campeonato Argentino com 11 vitórias em 14 jogos, ou 10 em 13, depois eu confiro aqui, toma uma goleada na Libertadores e parece que o mundo começa ali, a estrutura do River começa a balançar com essa derrota, com essa goleada pro Fluminense.
O Demichelis ficou se ajeitando ali no paletó que ele comprou lá em Munique. Felipe Duarte, 88.
Só para corrigir, 11 vitórias em 14 jogos no argentino, River.
O River?
É.
É o melhor time do futebol argentino. @Felipe Duarte, 88. Tudo bem? De volta?
Tudo certo. Prazer estar de novo com vocês aqui para fazer esse balanço não só dessa última rodada, né, mas do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, onde, na minha opinião, salvo o Fluminense, do dinizismo, que está merecendo um capítulo à parte, um episódio especial aqui no Mapa da Copa.
Ah, já vem ele.
Boa ideia, hein?
Os clubes brasileiros...
Para, vocês adoram esses professores pardais, goleiro jogando com os pés, zagueiro que está jogando por baixo. Vamos parar com isso.
É, mas então, temos que falar sobre isso.
É um irônico, né, Felipe?
Temos que falar sobre isso.
É um irônico.
Porque ao mesmo tempo que o Fluminense me encanta, ou o trabalho do Diniz me encanta há muito tempo, ele me decepciona na mesma medida ou até... maior ainda, né, do que me encanta. Mas sobre esse balanço do primeiro turno da fase de grupos, os brasileiros me decepcionaram, com exceção do Diniz. E vou colocar o Palmeiras, acho que o Palmeiras pode...
O Palmeiras é
vai reverter.
Né?
O Palmeiras é muito
foi
maduro.
Foi um erro calculado a estreia contra o Bolívar.
Isso, porque tinha a final reservas do Paulistão.
Exato,
né?
Exato. No mais, me decepcionaram todos.
É verdade. A gente tem ainda jogos para acontecer, a gente está gravando na quinta-feira o episódio. Tem o Atlético Paranaense, que pode descolar na liderança do seu grupo. Enfim, o Inter, para mim, no grupo que pegou, ele poderia ter fechado de uma forma bem melhor, pelo menos.
Até pelo chaveamento dos jogos, né? Jogando duas em casa.
Exato, e enfim, o Inter sofreu com o Metropolitanos, o Inter sofreu com... com o Nacional. O Inter arrancou um empate com o Independiente Medellín, ou seja, não foi uma primeira perna da fase de grupos. Mas isso a gente vai trabalhar grupo a grupo, gurizada. E eu gostaria de começar aqui passando rapidamente pelo grupo do Flamengo, né? Que vai ser fechado nessa noite. Aliás, que jogão, hein, Munari? Gagoneta contra Sampaoli, duas ideias distintas de jogo.
Mas bastante ofensivas,
bastante,
né?
Ofensivas.
Treinadores, né? Que gostam de correr riscos.
É.
E correm.
O Fernando Gago é mais ou menos um Diniz da Argentina, é um cara que está em processo de construção ainda.
É, por aí. Ele começa a carreira no... O Gago começa a carreira no Aldo Civi. Não faz um trabalho brilhante, longe disso. Os resultados não são bons. Mas ali ele mostra algumas ideias e o Racing aposta nele. A aposta do Racing foi uma aposta naquele momento até arriscada. Mas ele consegue resgatar. O Racing, vou falar daquele nome que não deveria falar no Rio Grande do Sul. O Racing, desde a saída do Cudê, não se encontrava. Não se encontrava. Teve o BKC.
Cheguei até a derrubar o telefone aqui. Vai que ele ligue aqui e apareça aqui de novo.
Passou o BKC, né? Foi o Racing, foi o primeiro treinador.
Faz um parênteses agora. Tu tá sendo irônico, né, Léo? Não, vamos explicar.
O pessoal precisa saber realmente, Leonardo.
Asterisco. Entendeu? Leonardo Oliveira foi irônico.
Modo ironia.
Essa história do Cudê. Ele era líder no Brasileirão por pontos, não era por aproveitamento.
Uhum. Isso. E aí sai o Cudê em final de 2019 para treinar o Inter e o Racing passa sem conseguir se encontrar até a chegada do Gago. No ano passado, o Racing foi o time argentino que mais pontos somou, juntando os dois campeonatos. Acabou não sendo campeão de nenhum deles, né? No campeonato... Os dois perdem pro Boca, né? No campeonato, na primeiro turno, que era mata-mata, a Copa da Liga, é eliminado pelo Boca na semifinal num jogo que o Boca não chuta gol nos 90 minutos.
E aí, nos pênaltis,
nos,
né?
Pênaltis.
E ele tinha a melhor campanha, né?
Tinha a melhor campanha, só que era um jogo único. Sim. Muito superior ao Boca, perde nos pênaltis. E depois, no campeonato argentino, perde o título naquela última rodada, porque o River resolve ajudar o Boca no cilindro. O River ganha do Racing e o Boca é campeão naquela última rodada. Daí depois tem um troféu dos campeões, porque como o Boca ganhou os dois títulos, tinha que enfrentar o Racing, que tinha a segunda... A maior campanha geral, o Racing vence o Boca. Depois tem uma outra Supercopa que a AFA inventa para o começo do ano, que é jogada lá na Arábia Saudita. O Racing vence o Boca também, então o Racing conquistou dois títulos de Copa, né, de Supercopa, sem ter sido campeão, mas que conquistou. Só que o Racing perdeu os jogadores importantes. É, a saída do Enzo Copete, o centroavante, ela foi muito sentida.
Para os Estados Unidos, né?
É um jogador que é muito bom, que era o artilheiro da equipe, tanto que a reposição acabou não vindo.
É o Guerreiro.
E aí acaba o Guerreiro, que veio por contrato de produtividade, que o Gago claramente não queria. Né? O Carboneiro, o extrema de muita velocidade, muita qualidade, também sofre uma lesão. Então o Racing, esse primeiro semestre do Racing no argentino vem sofrendo também. Vai classificar na Libertadores, porque teve esse resultado, né? A vitória do Nublense sobre o Alcas. O Alcas que ganhou do Flamengo na primeira rodada. Então a gente está fazendo o programa, ainda não aconteceu o Racing e Flamengo, mas já teve o jogo de abertura da terceira rodada. Né? E o Alcas, que era o... que poderia ameaçar Racing e Flamengo, porque ganhou do Flamengo na estreia, perdeu para o Nublense na quarta.
Grupo,
então o Racing e Flamengo vão classificar igual. E o Racing, que teve essas perdas nesse primeiro semestre e está oscilando no futebol argentino, ele tem essa possibilidade de, para o segundo semestre, fazer contratações e aí voltar mais forte. E o duelo com o Flamengo vai ser mais ou menos para testar, mas o Racing, nesse momento, ele está passando por essa...
Mas vai perder o Rojas, né, o Paraguai.
Pode, não é certo. É. Talvez ainda tentar renovar.
Mas é uma situação difícil. Ele é um jogador livre no mercado.
Nesse ponto, Léo, o Flamengo ele merece um capítulo à parte aqui, porque ele é o atual campeão. E exatamente no ano passado, o Flamengo teve também um início de Libertadores conturbado, que era com o Paulo Souza, o técnico. E mesmo com essa turbulência que o Flamengo teve na troca do Paulo Souza pelo Dorival, o Flamengo ele acaba aquela fase classificatória com 5 vitórias e 1 empate. Uma das melhores campanhas, mesmo aquele Flamengo, dito como bagunçado, como um problema, que o Paulo Souza não sabe nada, mesmo com aquele momento, o Flamengo ele passa com tranquilidade por um grupo que tinha Católica, Sporting Cristal e Tajeres. Mesmo assim, ele se classifica, depois o Dorival consegue ter um sprint muito forte nas Copas, é campeão. Então, o Flamengo com o Sampaoli, a tendência é que ele consiga sua classificação e se conseguir acertar esses jogadores e esse time, mais uma vez como mostra, né, que o Flamengo mesmo nesse aspecto bagunçado tem qualidade, né? É. E aí tem um treinador bom, a tendência é que o Flamengo novamente seja um dos favoritos.
Se fortaleça, né? É. E para completar, a gente teve nesse grupo as primeiras vitórias de dois times na história da Libertadores. O Alcas sobre o Flamengo e o Nublense.
Sobre o Alcas.
Sobre o Alcas, no interior do Chile. Mas, né?
Qualquer avaliação que a gente vai fazer sobre o Flamengo, ela é muito parecida com a avaliação que será feita sobre o Corinthians. Claro que são situações diferentes, mas as avaliações são parecidas, porque é outro time agora. É outro time, é outro trabalho.
Uhum. Eu espero um bom trabalho do São Paulo e não espero do...
Aí que tá, a expectativa do Corinthians pra mim é menor, né? São outros times, mas as expectativas são bem diferentes.
Até porque é outro treinador, o São Paulo. É. Que tá mais... Acho que já passou o melhor momento da carreira do São Paulo, mas ele ainda tá numa ascendência. Uhum. O Luxemburgo já vem numa descendência na sua carreira.
O Luxemburgo é The Last Dance. É, será? Exatamente. O último trabalho dele?
Não é porque sempre tem alguém. Sempre
Brasil!
Sempre tem alguém. Cara, ele teve no Cruzeiro que o objetivo era não cair pra Série C, tu lembra?
Isso.
É. E agora tá... O Filipão também.
Pegou o Vasco ano retrasado.
O Filipão saiu. Quando a gente pensou, o Filipão pra segurar o Cruzeiro na Série B, ele aparece no Grêmio. Aí agora o Luxemburgo, não, o último trabalho, o Cruzeiro, para não cair para a Série C. De repente aparece no Corinthians.
Tá, mas qual foi o último trabalho do Filipão?
Antes do...
Atlético Paranaense?
Atlético Paranaense, finalista. Assim, então por isso eu tenho cuidado em sentenciar o fim da carreira do Luxemburgo. Acho que é um técnico que, na sua época, ele foi vanguardista, trouxe muitas novidades, inovações para o futebol brasileiro. O cara não chegou ao Real Madrid à toa, né?
É que eu acho que a diferença entre o Luxemburgo e o Filipão é um ponto... Hoje, por exemplo, o Atlético Paranaense é treinado pelo Paulo Turra, né? Que a gente não sabe o que o Paulo Turra vai ser na carreira, mas o Filipão larga o Murtosa, depois daquela passagem pelo Grêmio muito ruim em 2014, e encontra no Paulo Turra um novo... É o Paulo Turra quem dá treino, né? O Filipão é um manager na comissão. Uhum. É quem vai para o campo, é o Paulo Turra. O Luxemburgo não.
Mas a concepção de futebol do Filipão.
É, mas tem alguém, tem uma ideia nova, uma pessoa, trabalhando com ele. O Luxemburgo não. E a gente ouve as entrevistas do Luxemburgo. O Luxemburgo, ele tá muito apegado. Ah, tudo que eu fazia nos anos 90 é a mesma coisa. Então, para ele o futebol não mudou. Ele ainda acha que as mesmas fórmulas dos anos 90 funcionam hoje. O Filipão não.
Sabe que eu acompanhei?
O Filipão da entrevista.
Eu acompanhei o início da carreira do Paulo Turra como técnico. Eu morava em Bento Gonçalves e fazia o setor do Esportivo de Bento, em 2010. O Paulo Turra é contratado ali para... Acho que para começar o Campeonato Gaúcho, se não tô enganado. E é muito ruim. Ele perde, ele não tem nenhuma vitória. E aí depois ele é demitido, o Esportivo cai naquele ano, cai naquela temporada. Mas era um futebol completamente diferente a essa concepção do Filipão, assim, da bola longa, um time mais defensivo. Dá pra ver que o Paulo Turra se moldou muito mais
Que o Filipão,
a imagem do Filipão.
Se o futebol brasileiro não aprendeu com o 7-1, o Filipão aprendeu. Porque o Filipão, pós 7-1, ele tem aquele período no Grêmio que é quase um período de acolhimento, do volta pra tua casa, né? E ele vai pra China. E no Guangzhou Evergrande, que é o grande, era o grande time da China, o time da maior construtora da China. A China é um país que está construindo tudo e segue construindo, e a maior construtora tinha esse time, o Guangzhou Evergrande. O Filipão faz um trabalho espetacular. E ali ele se recicla. O Filipão, que volta depois ao Brasil, é campeão brasileiro pelo Palmeiras.
É verdade, que vão com o Palmeiras.
É um
também,
técnico com outras ideias, com outro conceito, com um jogo mais vertical. E aí tem essa mudança. Ele agrega o Paulo Turra, que é um cara mais jovem, que traz esse ar mais novo, ele troca o Murtosa, que foi o grande fiel escudeiro da trajetória toda do Filipão, e ele agrega o Paulo Turra no primeiro momento à comissão técnica, e o Filipão vai se reciclando, vai mudando. O Grêmio do Filipão tem uma dificuldade, o Filipão implantar, porque ele vem com uma ideia de jogo vertical, de poucos toques na bola para chegar ao gol, e o Grêmio era o contrário, o Grêmio é um time horizontal que trabalhava muito a bola. Uhum. Então o Filipão se transformou, eu não vejo no Luxemburgo essa transformação. Outra, o Luxemburgo sai de um técnico de grandes times, e aí ele é do Rio e São Paulo. Aí ele vai para o mercado mineiro, trabalha no Atlético e no Cruzeiro, onde já tinha tido sucesso no Cruzeiro, mas ali é o mercado dele no Atlético Mineiro. Aí ele sai do mercado mineiro que se esgota e ele vai para o mercado gaúcho. E aí o mercado gaúcho, ele fecha as portas, porque ele tem até um acerto com o Inter em determinado momento e acaba não fechando, né?
Quando ele estava no Flamengo.
Acho que é naquela época do Mário Sérgio ali, não
é? Isso, ele tem um acerto com o Inter.
Pra ver como as coisas mudaram. O Flamengo, naquela época, o Inter era melhor negócio treinar o Inter que o Flamengo, mas ele não quis sair. Obrigado.
E aí tinha é demitido, enfim, o Mário Sérgio assume pra reta final.
Depois ele vem pro Grêmio, ele faz aquele trabalho no Grêmio, e o Luxemburgo hoje virou uma espécie de técnico bombeiro. É. Que chega pra acalmar ou pra salvar, como foi o Cruzeiro, como foi tentou com o Vasco. Agora no Corinthians é uma solução pra acalmar um ambiente que está muito... Que
vai além do futebol.
Nervoso, né? Vai além do futebol. A gente deu uma pulada aqui, somos do grupo A,
vamos para o grupo E.
Aí, né? E aí tem o Argentinos Juniors, que para mim é a grande... Não chega a ser uma surpresa, porque eu vi jogos do Argentinos Juniors no Campeonato Argentino e achei um time muito bem treinado.
E também merece um episódio.
E que vale um episódio específico do mapa da Copa.
Tá na agenda. Do mundo.
Tá na agenda por tudo que representa na formação.
Vale episódio.
Mas aí nós temos nesse grupo um Argentinos Juniors que está bem estruturado, e o Munari pode falar mais. E temos o Independiente Del Valle, que é o clube modelo de gestão, de organização no futebol sul-americano desse momento.
Aliás, é a antítese do Corinthians. Vocês viram a entrevista do Martin Anselmi pós-jogo, que é o técnico do Del Valle.
Que era auxiliar do Ramírez aqui.
Miguel Ramírez.
Ele disse o seguinte, na sua entrevista pós-jogo, depois do Del Valle ganhar do Corinthians na Arena, Corinthians por 2-1. que eles tinham feito análise do Corinthians, do Fernando Lázaro. Aí o Fernando Lázaro saiu. Aí ele fez análise do Corinthians do Cuca. Aí o Cuca também saiu. Não deu tempo de analisar o Corinthians do Luxemburgo. Claro que não deu tempo do Luxemburgo estar estreando.
É que nem, o, Corinthians, assim, nem o Corinthians sabe qual é o Corinthians do Luxemburgo. E tem uma entrevista também daquele meia do Sornosa, que jogou no Corinthians e no Fluminense. E ele diz...
Fala, né, dos jogadores experientes que estão acomodados. Não falou nomes, né? Mas fica claro que é Cássio, Fagner, Gil...
Que são os donos do campinho. Então, o Corinthians hoje ele é refém de um grupo já... Renato Augusto.
O Fábio Paulinho, Santos.
Fábio o Corinthians Santos, hoje Wagner, é refém de um grupo veterano, de um grupo que tem autonomia e o comando do vestiário. É refém de uma torcida, porque o Cuca é contratado depois de uma... Ou seja, por exemplo, o Corinthians ele não ouviu o grito da sociedade.
Não.
Ele se fechou numa sala com a Gaviões.
Consultou a Gaviões,
da
E então, a Gaviões assinou embaixo, isso assinou é mais embaixo. Grave.
Então, assim, o Corinthians tem muitas vozes ao mesmo tempo falando e aí perde um pouco do rumo. Então, o Independiente Del Valle que ganha desse Corinthians, né, a próxima rodada tem Liverpool, que vai jogar no Centenário, e a gente viu as imagens do jogo do Liverpool contra o Argentino Júnior, o empate, estádio vazio, o Liverpool não tem torcida.
O Corinthians também, esse jogo entre eles também, sem torcida também, sem torcida, praticamente.
Eu lembro daquele jogo que o Liverpool foi adversário do Grêmio na pré-Libertadores de 2011.
Que com jogadores... o Renato estava com...
E os jogadores do Liverpool, eles faziam a preparação física de pré-temporada correndo numa praça em Montevideo.
É um clube de bairro, né? É um clube de bairro. E aí tem Argentino Júnior, esse é o jogo que decide a vida do Corinthians. Argentino Júnior e Corinthians.
O estádio Diego Armando Maradona. Um 12, né?
Então, olha o tamanho do abacaxi que o Luxemburgo tem. Esse jogo é lá no final de maio, 24 de maio. Mas é vida ou morte pro Corinthians.
O Corinthians
tem depois jogar contra o Del Valle na altitude de Quito.
Também tem isso, sim, claro. São dois jogos fora.
Del Valle e Argentinos em São Paulo. É uma situação muito difícil.
Não acho que o Corinthians ele deu muito holofote pro Vitor Pereira ter saído pro Flamengo e esqueceu dos problemas dele mesmo?
Sim. Pode ser.
Porque essa é a tese de Mauro César.
O Mauro César fala isso mesmo, né? Ele diz que a torcida, como um todo, ficou muito centrada em secar o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira deu muitos argumentos e crédito pro pessoal secá-lo, né? Perdeu tudo e acabou saindo. Mas acabou esquecendo que, como comissão técnica, tinha um analista de desempenho que claramente não tá pronto ainda. Pode ser um grande técnico no futuro, o Lázaro. Mas que nesse momento, pegar um Corinthians, nesse momento era muito ruim. Já teve 4 técnicos, né? O Fernando Lázaro, o Cuca, o Danilo como interino, agora o Luxemburgo. Cara, o Corinthians...
Vai mais, hein?
O Corinthians tá trabalhando muito bem para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro.
E aí toda a pressão que tem, né? Enfim, se o Argentino Júnior ganha do Corinthians, vai a 10. Acabou. O Independiente Del Valle ganhando do Liverpool vai a 9.
Isso.
Aí o Corinthians vai lutar por uma vaga na Sul-Americana. Na grande Sul-Americana. A gente volta aqui um pouquinho e vai para o Grupo B, que é o grupo do Internacional.
A gente já falou algumas vezes sobre o Del Valle, né? Mas o Del Valle nos últimos tempos ele tem eliminando o Grêmio, ganhando o Grêmio
2021.
Ele ganhou uma final do São Paulo, ele ganha a Recopa do Flamengo e agora ele ganha do Corinthians aqui em São Paulo. Ele já tinha eliminado o Corinthians na Sul-Americana.
Deixou de ser surpreendente. Eliminou o River.
Aquilo que os argentinos hoje não têm conseguido fazer, que é superar os brasileiros, o Del Valle tem feito toda hora. E com vários dos grandes.
É verdade.
E aí tem todo um trabalho por trás, porque o Del Valle, por exemplo, o centroavante do Del Valle é um jogador argentino.
Jogava na segunda divisão argentina.
Nunca jogou em clube grande. Isso é olhar. Isso
e é... troca treinador. É o Ramírez o cara. Vai lá e busca o Ramírez. Não era o Ramírez. Uhum. Agora tava o português que tá no...
Renato Paiva.
Isso, Renato Paiva. Aí o Renato Paiva elimina o Grêmio. Isso. Então é o Renato Paiva. Vamos buscar o Renato Paiva. Não é o Renato Paiva. Tá lá o Martins.
É o modelo, né?
É o projeto. É o modelo do
jogo. Renato Paiva, além de ser um cara do jogo de deposição, que é uma filosofia do clube, o Renato Paiva é um cara que no Benfica fez um trabalho de longo prazo na categoria de base. Eles queriam um cara que trabalhasse base. E agora, por exemplo, o goleiro do Grêmio, irmão do Ronald Falkowski, que estava na base do Grêmio, foi contratado, foi levado para o Independiente Del Valle. Então o Del Valle garimpa muitos jogadores na base de grandes clubes sul-americanos. O Del Valle tem uma filosofia de jogo, tem uma ideia definida e fica muito mais fácil tu acertar o técnico com essa ideia, né? O Martín Anselmi é a primeira oportunidade dele como técnico. Ele era auxiliar do Miguel Ramírez, inclusive trabalhou aqui em Porto Alegre.
E o Valtaro Dias, centroavante do Del Valle, ele jogava no Estudiantes de Buenos Aires. Ele tem 24 anos, ele jogava até 2022, ou seja, já tinha para 22, para 23. Já não era tão jovem assim. E mesmo assim o Del Valle identificou ele com 22 anos. Na segunda divisão argentina, sendo que a Argentina a gente tem 30 clubes na primeira divisão, né? 28 agora. Então assim, tá na segunda divisão, o clube identificar um jogador, esse jogador ter potencial é porque o trabalho é muito bem feito.
E aquele argumento de que, mas eles não têm torcida, não têm pressão. Não. Tu pode colocar... Se tu buscar os jogadores errados, mesmo não tendo pressão, eles não vão render. Tu tem que buscar o jogador certo, trabalhar esse jogador, sabe? Melhor, fazer com que esse jogador melhore, criar uma estrutura para que ele melhore e para que ele se afirme. E aí estão no time Pejerano, 41 anos, Sornosa, que passou aqui pelo Corinthians, Faravelli.
Junque, o zagueiro argentino. Junque,
o zagueiro. Então eles mantêm uma base.
O Sornosa, tu falaste antes, né?
É, que vem de um bom tempo. Falando rapidamente aqui do grupo do Inter, para mim é uma decepção. O Inter é uma decepção. Nesse grupo, embora o Nacional tenha camisa e tradição, a gente viu o Nacional jogando em Porto Alegre, ele é um time aplicado, ponto.
Eu fiz um levantamento rápido aqui, pessoal, comparando as outras campanhas históricas do Inter, tá? 2006 e 2010, que o Inter foi campeão da Libertadores. A gente sabe que a fase de grupos é diferente do mata-mata. O Boca é especialista nisso, né? Faz, às vezes, uma fase de grupo sofrível, classifica na bacia das almas e aí no mata-mata passa por cima de todo mundo. Naquela década de 2000 ali, esse era o filme. O Inter em 2006, primeiro título da Libertadores, ele vai muito bem. Ele estreia fora de casa empatando, mas depois ganha os jogos em casa. No primeiro turno da fase de grupos de 2006, o Inter era o líder com 7 pontos. E o segundo colocado era o Maracaibo com 4. Depois o Nacional até consegue virar e classifica e enfrenta o Inter nas oitavas de final de novo, é eliminado. Em 2010, no ano do bicampeonato, o Inter era o segundo por saldo de gols. O primeiro era o Cerro do Uruguai, com 5 pontos. Inclusive, a terceira rodada da fase de grupos é Inter e Cerro em Rivera, aquele empate 0-0. Então, o Cerro era o primeiro com 5 pontos, o Inter segundo com 5 pontos. Mas o Cerro tinha um saldo melhor, Deportivo Quito era o quarto, que foi quem classificou, né, para as oitavas, e o Emelec em primeiro. Então, para efeitos de comparação, não dá para utilizar, porque não tem em 2010 um time que tenha despontado como líder, como agora é o Nacional. E aí eu peguei a campanha de 2007, que é quando o Inter é eliminado na fase de grupos, para fazer também esse efeito de comparação. Também não é aquilo ali. Naquele ano de 2007, o Inter vai muito mal, estreia perdendo para o Nacional em Montevideo por 3-1, depois perde para o Vélez na Argentina e tem uma vitória contra o Emelec no Beira-Rio. Então o Inter tinha só 3 pontos no fechamento do primeiro turno. O líder do grupo era o Vélez Sarsfield, com 7 pontos, primeiro colocado, portanto. E o Nacional, esse mesmo Nacional de Montevideo, tinha 4, era o segundo. O terceiro era o Emelec. E o Inter também tinha 3 pontos, mas o saldo de gols do Inter era inferior.
Quer dizer que o Inter começou aquela temporada depois.
Isso.
Ainda estava de ressaca do Campeonato Mundial. Ali foi tudo torto.
Foi.
2015, o Inter tem um bom começo na fase de grupos.
Ele começa perdendo pro The Strongest lá.
Isso.
Exato. Só que depois ele recupera com muita tranquilidade.
É, que é o jogo, o famoso jogo que o Anderson usa.
Se recupera contra o Emelec, contra a Laú e se classifica, com tranquilidade.
Aliás, o grande jogo, a virada de chave do Diego Aguirre, que vinha tendo dificuldades, é contra a Laú.
Uhum.
O Inter ganha, acho que 4-1.
4-0.
4-0.
4-0.
Aí ganha
na marcação alta do Nilmar,
Sacha.
Ganha do Emelec.
Valdívia.
O Emelec, que tinha Bolanhos no ataque.
É 1-1 lá, gol do Vitinho, um monstrengo que o Aguirre forma.
Isso.
Três zagueiros.
O Emelec tinha Mena e
Bolanhos.
E o Miller Bolanhos no ataque. E o Inter ganha aquele jogo 3-2, um jogo que tem vira. O Inter sai na frente, leva a virada e depois busca de novo. Enfim, o Inter se recupera na primeira fase. O que está me impressionando é que o grupo do Inter, vendo o Independiente Medellín e Metropolitanos,
esse é o ponto.
Tem jogo, é um jogo com alguns lances bizarros, assim. De times limitados, de times com dificuldades técnicas. O Nacional é aplicado, é uma tradição. E o Inter vai ter o desafio de jogar no Parque Central, que é muito difícil.
O primeiro episódio que a gente fez, e o Potter era o convidado, o Potter tocou num assunto que, para mim, é o resumo desse grupo do Inter, ou das atuações do Inter. O Inter tem um grupo com 4 adversários. É o Metropolitanos, o Nacional, o Independiente Medellín e o Inter.
Exato.
É o principal adversário do Inter há muitas temporadas. É o fator psicológico que pesa. Cria chance, não converte, aí começa a se apavorar. Aí quando começa a ser atacado, se apavora, pode tomar gol no final. Toma o gol no final.
O Inter vai agregar ali na frente dois jogadores que eu acho que vão dar hierarquia pro time. Vão ser jogadores que vão indicar esse caminho que tá faltando pro Inter. Hoje, quem é o grande jogador com história no Inter? Com história, assim, no futebol. Do Inter, né? Jogador
Mercado?
Do Inter.
Mercado.
Campeão da América pelo River. Jogador de Copa do Mundo.
Gol em Copa do Mundo.
Gol em Copa do Mundo, mas
o Arangues,
assim,
agora é um jogador importante.
Não, é o que vai chegar. O Alan Patrick passou pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Inter.
Tem título de Libertadores, mas era reserva, era um menino surgindo no Santos.
No Santos, assim, não era um cara ainda. Ele vai se afirmar no Shakhtar, aí ele ganha tudo pelo Shakhtar, mas porque o Shakhtar era muito mais estruturado do que os outros. Quem mais? O Bustos,
o Luiz Adriano.
O René tem um...
O René, mas o René era
como
reserva.
Como reserva, né? Daquele Flamengo que ganhou tudo.
Era uma das lideranças daquele grupo, mas não era um cara assim que... Né? paravam para ouvir. Uhum. As referências eram o Diego Alves, Diego Ribas, uhum. era o Felipe Luiz. Então, se a gente for olhar o time do Inter, é um time de jogadores emergentes, com alguns jogadores experientes, com alguma história, mas não tem aquele cara que diga o caminho é esse. O Arangues pode ser esse jogador, por ter ganho com o Chile, por ter uma carreira na Europa. E eu acho que o Ener Valencia pode ser o jogador que vá fazer o Inter dar esse salto de liquidar os jogos, de saber a importância de matar jogo, de ganhar, de que 1-0 é pouco, de ter essa ambição. Enfim, mas isso é só para julho, né? É,
esse ponto do sorteio, eu me lembro que a gente fez com o Potter uma análise desse grupo e a gente e até foi uma frase tua, Léo, que o grupo do Inter na Libertadores é um grupo acessível, né? Essa foi a expressão que tu usaste, porque comparando com os outros brasileiros que pegaram grupos que tinham sempre um time mais forte, o Flamengo com o Racing, o Corinthians com o Argentino Júnior ou o Del Valle, os Atléticos que ficaram juntos, né, e outros times, a gente colocou que, poxa, o Internacional deu sorte de pegar um grupo acessível para se classificar para a próxima fase. Aí chegamos após 3 rodadas, sendo que 2 jogos o Inter fez no estádio Beira-Rio, e a gente é brabo, né, mas a gente está tendo que pegar uma calculadora para projetar os pontos que o Inter precisa para se classificar. E talvez se classifique em segundo. É. Né? Então, o próximo jogo do Inter que é fora, que poderia ser uma partida de poupar, de administrar contra o Metropolitanos, já virou um jogo que daqui a pouco tem que vencer.
Se o Inter, né?
Tem que vencer.
Porque todo mundo
não pode perder ponto.
É, o Nacional ganhou lá.
Ganhou lá. O Medellín ganhou aqui.
Ganhou
na casa dele.
Mas deve ganhar lá.
Aqui ou lá.
Assim, o Metropolitanos vai ser meio que o fiel da balança. Quem perder pontos com o Metropolitanos... Se complica, né?
A comparação até de grupos dos grandes, acho que a gente poderia comparar com o grupo do Boca. O Boca também pegou uma barbada. Né?
E aqui a gente já entra no grupo F.
E o Boca fez 7 pontos, o Inter fez 5, só que o Boca pegou o segundo time do grupo, que é o Colo-Colo, que é o Nacional do grupo do Boca, fora de casa e ganhou de 2-0. Uhum. O Inter pegou o Nacional no Beira-Rio e não ganhou.
Então,
o Boca com 7 pontos, são só 2 pontos a mais que o Inter, mas ele fez esse ponto contra o Colo-Colo fora, então deve ganhar na Bombonera. Tá praticamente classificado. Uhum. Vai pegar o Monagas na Bombonera ainda, jogou contra o time venezuelano fora.
Pode até empatar com o Colo-Colo na Bombonera.
O Inter jogou contra o time venezuelano do grupo no Beira-Rio. Então, na comparação das duas campanhas, que são, acho, dos grandes, os que tinham grupos mais fáceis, olha como é. E o Boca, nesse meio tempo, teve troca de treinador, estreia com o Interino, um treinador novo chegando. O Inter tem um treinador há um ano.
Mesmo que o Inter tivesse vencido o Nacional, a gente estaria fazendo algumas reticências aqui, né, as apresentações do Inter, porque em resumo, tá, o Inter empata com o Independiente Medellín fora de casa, mas é um gol lá no fim do jogo.
Lutado, obrigado.
Ganha do Metropolitanos com um gol no fim do jogo.
No fim do jogo.
E ontem, o resumo seria esse, ganhou do Nacional, tendo criado muito no primeiro tempo e não conseguido converter todas as chances, e faz um gol no final do jogo. É que daí depois toma o
gol. Não dá nem pra reclamar de ter tomado o gol no final, porque também fez no final.
Exato.
Né?
Então, nem falamos sobre Palmeiras ainda.
Então, vamos chegar ao grupo agora do Palmeiras.
Só que vai ao encontro disso que tu tá falando, quando um time tá acostumado a jogar a Libertadores.
Assim a gente Palmeiras, entra no grupo C.
Isso aí, Léo. O Palmeiras tá acostumado a jogar a Libertadores.
Palmeiras is the new Boca Juniors?
The new Boca Juniors. O tradicional, experiente.
É parecido, porque o trabalho do...
Do Abel Ferreira?
Do Abel Ferreira não é ainda no nível de Carlos Bianchi, né? O maior treinador da história do futebol sul-americano. Mas já, óbvio, já tem dois títulos, tem uma semifinal no outro ano. É um Palmeiras que... O Palmeiras sim faz aquilo que a gente estava falando antes. Jogar a primeira fase pro Palmeiras é passeio.
Ele pegou o time mais forte do grupo em tese, ou Cerro, ou Barcelona, mas ele vai lá e ganha. 2-0. E isso que tinha falado, como um clube com um modelo, um sistema, tempo de trabalho, a ideia bem fixa, ele se acostuma a jogar uma competição dessas e se acostuma a fazer viagem para Guayaquil, para Assunção, para Montevideo, para Buenos Aires.
Urina,
é maduro.
O Palmeiras não estranha.
Palmeiras
hotel.
É muito maduro.
Ele não estranha.
Não estranha. Então, já estive lá no ano passado, ano retrasado. É mais uma vez que eu estou indo lá.
O time tem uma base consolidada. O Abel está fazendo mudança. Se a gente for perceber, o Palmeiras está começando a se reconfigurar. O Navarro começou a ganhar mais minutos, o Flaco Lopes já aparece mais. Então, assim, o Palmeiras está começando a trocar algumas peças. Né? O Danilo sai, o Zé Rafael vai para uma posição mais recuada. O Gabriel Menino é um cara que o Palmeiras recupera, que o Abel recupera. É. Né? Tinha se deslumbrado, está jogando uma posição um segundo do meio, entrando mais na área. E daqui a pouco a gente não vai ver mais o Dudu, que tá sem fazer gols desde o ano passado, né?
Não fez gol esse ano ainda.
Não fez gol esse ano
ainda.
E
mesmo assim é um cara que é muito importante.
Muito importante, né? Mas a transição pra saída do Dudu e o surgimento de um novo jogador, ele tá acontecendo. Então o Palmeiras é um time que tá muito sólido, o Palmeiras tá consciente, ele calculou. eu vou começar com reservas, posso perder, mas depois eu recupero. Esse é o grupo mais equilibrado. Bolívar, queridinho aqui do mapa da Copa, né?
A culpa é tua.
Inclusive ganha...
Tu falou, Leonardo, isso aí.
O Bolívar, inclusive, ganha fora da altitude, que é um projeto do presidente do Bolívar, né?
Passar a ganhar fora
também.
Passar
a ganhar fora, se não for um time só da altitude, ganha do Cerro Porteño, que é forte na sua casa.
Resultado histórico, Felipe.
O Bolívar, se passar de fase... Pode incomodar no mata-mata.
Pode, porque ele vai ter imagina, tu pega um sorteio, se ele passa em segundo. Tu pega o primeiro jogo lá.
É. Aconteceu isso com o Atlético Mineiro do Roger em 18 ou 17.
O
18.
River.
E aí ele cai pro Jorge Wilstermann. Perde em
isso.
Cochabamba, empata em casa, cai.
Era o Jorge Wilstermann que tinha na zaga o Alex Pirulito.
Isso. É.
E ele ganha do River, acho que 3-0 no River.
Sim, o River depois toca 7
ou 8-2.
8 na volta.
8-3, 8-2 na volta. Enfim, o Barcelona de Guayaquil, que é um time de camisa e tal.
Que é o único time, né, nesse histórico recente entre brasileiros e argentinos que aparece ali como semifinalista.
É o intruso. Né,
duas vezes ali.
Então, assim, nós temos Bolívar e Palmeiras com 6, Guayaquil com 3 e Cerro Porteño com 3. A próxima rodada é Bolívar e Barcelona na altitude.
É, esse é um jogo pro Bolívar encaminhar a classificação.
Encaminhar a classificação. E aí depois tem Cerro Porteño e Palmeiras.
Principalmente se o Palmeiras ganhar do Cerro, né? Se o Palmeiras ganhar do Cerro no Paraguai e o Bolívar ganhar esse jogo...
Vamos 2-9.
Essa última vitória do Bolívar, até estava acompanhando o saldo de redação, vocês falaram sobre isso, inclusive fizeram propaganda do mapa da Copa. Obrigado,
viu, Leonardo.
Fui
repreendido.
A situação, a análise não pode ser assim, o Cerro Porteño foi goleado em casa pelo Bolívar. O que aconteceu com o Cerro Porteño? Não é o contrário?
É o contrário.
O que está acontecendo com o Bolívar... para ter feito os 4-0. Quem ainda não acompanhou, vai lá no episódio.
Você que ouviu o episódio 2, é o 2, né? O do Bolívar, ou o 3? O 3.
O 3.
O 3. O episódio 3, que inclusive está disponível na sua plataforma, você vai entender por que o Bolívar.
Esse é o momento que o cara tira o dado e diz assim: volte algumas casas. O episódio 4.
É o 4.
Volte algumas casas.
Mas ouve o 2, ouve o 3 também, que tá legal.
É o seguinte: começa no 1. Ouve que talvez tenha alguma coisa no 2, vai ter no 3, mas no 4 tu vai encontrar. E aí já tá dentro aqui da festa e segue o baile. Chegamos aqui no o queridinho de vocês aqui, ó.
Quem?
É, o grupo D.
É o único que é 100%?
Olha só. A Comebol
é toda... Quem é o lanterna desse grupo?
A Comebol ela é tão dinizista que botou o Fluminense no grupo D. Já pra criar.
Grupo D de Diniz.
Fluminense praticamente classificado, 9 pontos. Strongest
e jogando
com
3, bem.
Jogando muito, né?
Não é, mas tem que falar isso, né? Porque só resultado...
O Carrossel tricolor.
É, o que ganhou esse Diniz aí?
Não ganhou nada.
Não, mas esse é um bom ponto.
Carioca.
Esse é um bom, eu não quero queimar todos os meus cartuchos, minhas balas, porque esse é um... Acho que o Fernando Diniz merece um episódio aqui do Mapa da Copa, o Fluminense em si, do Diniz, né? Não só o Fluminense, mas o trabalho do Fernando Diniz, o conceito de futebol dele. Mas, repito, ao mesmo tempo que ele me encanta, e já me encantava lá atrás com o Oeste... E eu já fazia essa projeção. Poxa, queria ver o Diniz num time grande. Será que ele conseguiria fazer isso? O Atlético Paranaense dele era muito agradável de assistir. Só que ele decepcionava. O São Paulo dele...
Não tinha resultado ainda, né?
Naquela época tinha que colocar as goleiras do lado do campo. Aí eu ia ser campeão mundial, porque o time jogava só pro lado. Mas é que assim, tudo é tempo. Assim como o Bolívar vem nesse trabalho de reconstrução e vai buscar resultados pro centenário de 2025... O trabalho do Diniz também é recente. O Oeste é de quando,
vice-campeão? 2015?
2015.
É. Então, o primeiro trabalho
Audax,
dele...
O Oeste, né?
O primeiro trabalho dele é no Votorantim.
Isso.
Enfrentou o Grêmio, inclusive, numa Copa do Brasil.
Sabe que uma 2010. Curiosidade, nós vamos aprofundar depois, ele treinava o time que era ligado ao Reverendo Moon, o Sorocaba. Só que o treino do Diniz é palavrões e palavrões, né? E provocava constrangimento dentro do clube.
Nossa.
Que ninguém queria chegar e dizer, não pode dizer palavrão. Esse
tá, deu. Apito, não vamos falar mais de Fernando Diniz. Guarda os cartuchos.
Aí o River.
E aí o Sporting Cristal do...
Thiago Nunes.
Essa é a primeira vez que eu vejo o Munari pedindo, implorando pra gente fale sobre o River Plate.
Mas o River vai recuperar, Munari.
Talvez vá.
Até então, a maior goleada sofrida pelo River Plate na Libertadores era Grêmio 4, River Plate 0 em 2002. E agora o Fluminense quebra essa marca, faz 5-1 e o River Plate amarga a sua pior derrota em Libertadores.
Grêmio do Tite e o River Plate que tinha cambiaço da
Alessandro. Cudê.
Cudê, era daquele
parece River. Joga de lateral uma parte do jogo.
Isso.
Se falarmos River. Do Cudê pela terceira vez e vamos, porque temos falado do Atlético Mineiro, ele vai aparecer aqui no estúdio.
Outra coisa, o River já foi à altitude, né?
Já foi, então levou 3.
É.
O River tá. O River tratou essa primeira fase, acho, com um pouquinho de...
Desdém?
Não, na verdade não é isso. É que o Demi Kevis, como ele chega assumindo o lugar do Gallardo, que é o maior treinador da história do River, ele quer colocar uma marca. O que é a marca que ele pode ter? O Campeonato Argentino no primeiro semestre. quer ganhar o Campeonato Argentino. Por quê? Passar de fase na Libertadores, ok, é protocolar. Então o River já na estreia contra o Strongest, ele poupa alguns jogadores, priorizando o Campeonato Argentino. E ele toma esses 3-1 na estreia. A derrota para o Fluminense, o placar de 5-1 é absurdo, é um fiasco e vai abalar as estruturas, abalou as estruturas por lá. Mas se tivesse perdido por 1-0 era normal também, igual estaria com os mesmos 3 pontos. Então o jogo com o Strongest ali, o River eu acho que mediu um pouco mal essa régua por priorizar o argentino, e ele falou isso no começo do ano, que a prioridade dele no primeiro semestre é ganhar um campeonato argentino, até porque ele quer se consolidar como um treinador vencedor, né? É um peso muito grande substituir o Gallardo. Tanto é que agora já se está discutindo isso, porque o Gallardo, ele é o maior treinador da história do River, exatamente pelo que ele fez no cenário internacional. O River pré-Gallardo, é sempre importante lembrar, o Gallardo entra em 2014, segundo semestre. Isso. O River até ele tinha 2 Libertadores apenas, que isso é metade do que tem o Estudiantes. O River nunca havia vencido o Boca no mata-mata internacional. Ele já tinha se enfrentado em Libertadores, em Supercopa, em tudo quanto é competição internacional. O Boca sempre vencia o River. E aí o Gallardo consegue, no primeiro semestre dele, já ganhar do Boca uma semifinal de Sul-Americana. É campeão da Sul-Americana. Elimina o Boca na Libertadores 2015. Tá com gás de pimenta, não foi no campo, mas eliminou.
Passou. É campeão.
Depois consegue em 2018 ser bicampeão, ganhando do Boca a final, a maior final da história. O jogo mais importante da história entre os dois. E ainda depois, no ano seguinte, ele elimina o Boca numa semifinal. Então, assim, ele mudou a história. Ele fez o River conseguir virar a roda com o Boca em relação a confrontos diretos internacionais, e o Boca só vai conseguir virar isso o dia que ganhar uma Libertadores a final contra o River, então não consegue virar, mesmo que tenha mais Libertadores, mesmo que tenha mais Mundiais. E aí sai o Gallardo, que foi o cara que mudou o cenário do River em Libertadores, e no primeiro ano tu já tá correndo o risco de cair fora na primeira fase. É. Então assim, mudou tudo. Estou dizendo, 11 vitórias em 14 jogos no Argentino.
O River pode passar.
Mas a Libertadores tá pesando contra o DMK.
Existia muito essa comparação, né? Será que o Renato é o Gallardo do Grêmio? Ou vice-versa, o Gallardo é o Renato do River? O River vai passar, acredito eu, pelo que o Grêmio passou. Era um técnico que era muito mais do que um técnico, né? Era um ídolo, era uma figura histórica, ex-jogador e tal. E aí chega o De Michele, que já jogou lá também, tem a sua história. Mas qualquer um que chegue ali, a comparação é surreal. É muito peso nas costas.
Por isso que esse Superclássico de domingo, ele não é de Libertadores, mas ele vai ter um peso muito grande. Tu imagina, mesmo sendo líder do argentino com vantagem, se tu tiver no currículo 3 rodadas de Libertadores com 2 derrotas e uma derrota pro Boca no Monumental.
E uma derrota por 5-1.
É, a maior derrota na história da Libertadores. E se perde pro Boca no Monumental, o Boca do jeito que tá ainda não se arrumando, é um peso muito grande. Então, mesmo que o River vá ser campeão argentino, o Superclássico ganhou um peso muito grande. Se ganhar do Boca, ameniza um pouco até o jogo.
É Monumental o jogo, né?
No Monumental. 80 mil pessoas a favor, não tem torcida do Boca. Uhum. Então, assim, mais ainda um peso pra esse jogo. Então, o River passa por esse momento, a gente não sabe como é que o River vai chegar pro jogo contra o Sporting Cristal ali na frente, porque tem esse superclássico no caminho.
Temos que acelerar agora.
Vamos acelerar e a gente tá chegando aqui no grupo G de gol,
Atléticos.
Atléticos Paranaense Mineiro. O Atlético joga nesta noite. A gente está gravando antes de Atlético, de Libertar e Atlético.
O Atlético joga hoje, né?
Paranaense.
E o Mineiro jogou, né?
Isso. E o Atlético Mineiro ganhou do Alianza por 2-0 depois de muito sofrimento. Perdeu pênalti no primeiro tempo, o Hulk, mas conseguiu ganhar do Alianza, que é o time que não ganha na Libertadores há muito tempo, né? Não tem uma vitória o Alianza ali.
Não ganhava, né?
Não ganhava.
Conseguiu ganhar do Libertar. Isso.
Fizeram uma festa no estádio. Alianza, que é o clube mais tradicional do Peru, lá do Universitário. É o time do Guerreiro, né?
Guerreiro.
O Guerreiro não foi jogar lá, né?
Até hoje os caras estão bravos com ele.
Do Farfán, eles tinham um projeto, os dois são amigos de infância, de jogarem juntos, encerrar a carreira juntos no Alianza Lima. O tio do Guerreiro era goleiro do Alianza Lima, naquele acidente aéreo que mata a delegação do Alianza Lima. O tio do Guerreiro era o goleiro da equipe.
Ele causa trauma no Guerreiro, né? O Guerreiro tem que fazer acompanhamento de terapia psicológica para poder voar, para pegar um avião.
E muito se diz que aquele acidente matou uma geração talentosíssima do Peru e atrasou a seleção peruana em relação à Copa do Mundo. Ela ficou 36 anos sem uma Copa do Mundo. Que a geração seguinte, aquele time de 78, 82, seria esse time do acidente do Alianza, que é final dos anos 80. Tinha jogadores talentosíssimos e aí cria um hiato muito grande.
É, essa vitória que o Alianza, em cima do Libertad no Paraguai, é o que mantém o Atlético vivo, né? Porque o Atlético Mineiro, depois de ter perdido as 2 primeiras partidas, se o Libertad faz o resultado natural, que era ganhar do Alianza em casa, o Libertad já teria 6 pontos agora. O Atlético chegou a 13. Então, essa vitória do Alianza Lima, ela deixou o Atlético numa situação não tão desesperadora.
O Atlético Mineiro, mais uma das minhas decepções brasileiras.
O próximo jogo é justamente Atlético Mineiro e Atlético Paranaense em BH. E olha, pela projeção aqui, já que o Galo tem duas partidas fora de casa no restante, né? Ele teria que vencer pelo menos duas e empatar uma, né? Senão, fazer 10 pontos para chegar numa pontuação.
É inegociável ganhar o jogo no Mineirão.
Exatamente.
É inegociável.
Tem que ganhar em casa. Tem que ganhar em casa.
E a gente fecha aqui com o grupo H, que também tem jogo nessa quinta noite, o Patronato e o Melgar. O Patronato da segunda divisão argentina.
Tá com zero ponto.
Inclusive é o jogo da vaga sul-americana, né?
Esse é um jogo de sul-americana, né?
Esse grupo...
Na Libertadores.
É para cumprir carnê, né? É. Para cumprir tabela.
O Atlético Nacional do Paulo Autuori.
E o Olímpia do Aguirre.
Olha, exatamente.
Eles trabalharam juntos no Inter, não, né? Acho que o Autuori vem depois.
Não, chega a trabalhar com ele. O Autuori chega e logo em seguida... Não, é com o Cacique Medina que o Autuori trabalha.
Então tá certo. O Medina depois, o Autuori vem depois do Medina.
Portanto, nesse grupo que tem Paulo Autuori contra Diego Aguirre, inclusive eles vão se encontrar agora na última rodada.
Na penúltima. Olímpia e Atlético Nacional no Defensores del Chaco.
Del Chaco, exatamente.
Ele vai aparecer.
Ele vai aparecer aqui. Enfim, o Atlético Nacional e o Olímpia devem confirmar. E aí, gente, nós já vamos entrar. Vamos fazer um combo aqui de Conexão Copa e da música do mapa.
Opa!
O som do mapa. Porque o goleador da Libertadores não é o Herman Cano, do queridinho de vocês.
Não.
Né, que faz gol por lance e por sorteio.
Inclusive, ainda não.
Mas é um outro cara com história em Medellín. O Cano tem história em Medellín porque ele foi o grande ídolo do Independiente Medellín. Chegou a ser o quarto maior goleador do mundo na temporada antes dele vir pro Brasil. O goleador da Libertadores se chama Dorvan Pabón.
6 gols marcados. Pabón marcou gol em todos os jogos pelo Atlético.
Exatamente.
Que loucura, né?
Veja bem, como diria o Paulo Autuori. O Pabón tem 6 gols jogando pelo Nacional de Medellín e tem como grande torcedor, famosíssimo torcedor, quem, Cristiano Munari? Tu que é um cara que gosta de música.
Eu gosto mesmo, Maluma eu gosto. Maluma! Cantor
mas
de
Maluma é argentino?
Reggaeton? Não, mas eu gosto de algumas coisas de... Reggaeton é bom,
eu gosto.
De
algumas coisas da Colômbia.
É como a Colômbia...
Que perigo essa frase.
É que como a seleção... Eu vou tentar voltar
café,
caminho seguro.
Café melhor.
Como a seleção colombiana...
Tá no acostamento. Tá volta pra estrada.
Como a seleção colombiana é pai da seleção argentina, ele gosta dos cantores colombianos.
E o Maluma tem uma história curiosa, porque ele jogou... Ele é torcedor do Nacional e jogou na base do Nacional. E disse que ele tinha talento, até jogou no Envigado, depois jogou no Nacional, e aí ele já começou a fazer sucesso ali, cantando em bares e tal, e aí não conseguia, a vida, né, de atleta com noite não dava certo.
Não combina. Alguns ainda tentam combinar.
Sem sucesso, né? Sem sucesso.
Eu diria que a vida de jornalista esportivo com bares está difícil.
E aí ele optou por seguir na música, mas dizem que tinha talento, e ele é torcedor fanático do Nacional.
Inclusive, no ano passado, quando o Inter joga com o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, o jogo não é no Atanás Girardot, é em Pereira, porque tinha um mega show do Maluma em Medellín. Era um acontecimento na cidade, no Atanás Girardot. Então a gente vai curtir aqui agora um som do Maluma.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien.
Aparentemente
não é a música
que eu Hawaii de vacaciones.
É o
me felicitaciones.
Tucu tucu tatá, que vocês vão escolher. Não, não. Também.
Inclusive foi sucesso na Copa do Mundo a participação dele numa das músicas tema da Copa do Mundo, que é essa que o Felipe.
Vamos cantar aqui?
Tucu tucu
tucu tucu tucu tucu tucu tucu
tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu
tucu. E o Maluma, que ficou conhecido, pelo menos pra mim, cantando Feliz Los Cuatro, né?
É.
Que não tem nada a ver com uma família de 4 pessoas, não é nada disso.
Ah, é o melô de swing, é isso? Swing, dança?
É, não vamos entrar tanto em detalhes.
Não precisa chegar nesse
enfim,
detalhe,
mas
tá
é uma
certo.
História assim, né? Podemos ser felizes os 4, eu com a minha futura namorada, tu com o teu futuro namorado, enfim, todo
quem
mundo junto.
Quem divide, multiplica.
Exatamente. Então, esse é o Maluma, o grande fã
fazer um
do Nacional
legal.
De Medellín.
Cuidado aí. Cuidado aí.
É nesse clima.
É que a gente vai fazendo o programa com um programa andando.
Uma Maluma tocando ao fundo. que a gente vai chegando ao final, Bertoncello, de mais um Mapa da Copa. Eu deixo pra ti, termina tudo aí.
Vem comigo, Léo, vem comigo. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Aqui, né? Deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores, apresentado por Leonardo Oliveira, Felipe Duarte, Cristiano Monari e eu, Marcos Bertoncello.
Alguém diria que o Pabon fede a gol.
A produção é da Janaína Willi Nicolas Lira, os nossos chefes editores, a técnica e edição de áudio Rafael Lidman e Paulo
Fraga.
E nós vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, ou nunca mais também, depois de tudo isso, né?